Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
Gente, seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
Eu sou o Felipe Ventura.
E eu sou o André Fogaça.
Todos os anos a gente faz uma retrospectiva aqui no Tecnocast do que aconteceu de melhor e de pior na tecnologia. Esse ano não é diferente, então a gente já vai direto para a pauta que não temos tempo a perder, né, Paulo Riga?
Isso aí, vamos falar de legislação, que parece uma coisa chata, mas não é, porque afeta todo mundo. Nesse começo de ano a gente teve aquela aprovação que todo mundo falou do GDPR, que é o conjunto de regras da União Europeia para proteger os dados dos usuários. E no Brasil, finalmente, eu nem acredito que eu tô falando isso em 2018, mas finalmente a gente tem uma lei específica para proteção de dados pessoais. E isso vai muito além de proteção de dados pessoais, envolve, por exemplo, vazamentos de dados de aplicativos que até então no Brasil não eram reportados. Então a gente teve casos de vazamentos de dados de banco, vazamentos de dados de loja online. Já falei em vários Tecnocasts que teve um vazamento de dados de cartão de crédito de um aplicativo de transporte, que eu só fui descobrir meses depois, e depois eu entendi por que o meu banco emitiu um novo cartão de crédito sem eu pedir. E agora as empresas são obrigadas a reportar esse tipo de vazamento de dados, e elas são obrigadas também a proteger todas as informações pessoais. Elas não podem usar de qualquer jeito seu CPF, seu gênero, data de nascimento. Isso não pode ser compartilhado a torto e direito mais. Então isso não é mais terra de ninguém.
E qual o maior estímulo para isso acontecer? Mexer no bolso das empresas, né? O GDPR, ele cobra uma multa de 20 milhões de euros ou de até 4% da receita anual, o que for maior. A multa no Brasil ela é ela é ligeiramente mais leve, né? O valor máximo de 50 milhões de reais. Mas ainda assim, é uma coisa muito importante. Você vê várias empresas se agitando para criar cargos específicos para ter uma pessoa cuidando só disso, cuidando só de segurança da informação e correndo para avisar quando esse tipo de coisa acontece, o que antes não acontecia.
Inclusive, você foi para o evento da IBM, que teve uma simulação de vazamento de dados, e parecia uma coisa bem louca lá, né?
Exatamente. Lá, a gente foi para Cambridge, em Massachusetts, e...
Para onde?
Em Cambridge.
Massachusetts.
Fala três vezes.
A gente fez uma simulação nos Estados Unidos, mostrando o que acontece depois de um vazamento, porque essa é uma coisa muito importante. A maioria das empresas fica preocupada em evitar o vazamento. Bem, algumas empresas ficam preocupadas em evitar, mas muitas ficam despreparadas, mesmo empresas grandes ficam despreparadas para o que acontece depois. E essa é uma coisa que não pode mais acontecer por causa do GDPR, de várias legislações ao redor do mundo, que cada uma é diferente. Nos Estados Unidos existem algumas legislações, depende do estado. Então, essa foi uma simulação muito bacana, porque a gente estava totalmente desesperado, porque a gente não fazia ideia do que fazer. Cada pessoa ficava responsável por alguma coisa, um era do financeiro, o outro era de TI, o outro era de comunicação com a mídia, e a gente tinha que avisar do melhor jeito possível e prevenir. Foi um negócio muito louco, um negócio muito bacana. E me deixou mais consciente sobre isso, de que as empresas estão começando a se preocupar mais, não só em evitar, né, o que já é um começo, né? Mas também em avisar as pessoas quando isso acontece, porque é uma coisa que não acontecia antes e agora é uma coisa que a legislação obriga. Se você não avisar, você é multado.
Inclusive, o Uber esse ano pagou uma multa de 150 milhões de dólares, quase, porque ele encobriu um vazamento de dados. Mas, assim, multas acontecem quando as empresas descumprem alguma regra. Se teve algum vazamento que, infelizmente, não deu para evitar, vai acontecer o vazamento. E esse ano aconteceu muito vazamento. Acho que foi o ano dos vazamentos, assim. Teve uma empresa, inclusive, que foi a rainha dos vazamentos, mas a gente separou um bloco só para ela. Mas, cara, semana passada recebi um e-mail do do grupo Marriott, com vazamento de dados de 500 milhões de hóspedes lá, de várias bandeiras que eles têm de hotel. E não falaram exatamente o que vazou, mas de alguns clientes eles disseram que vazou o número de cartão de crédito, o número do passaporte. Então foi um negócio tenso, assim.
Eu achei, nesse da Marriott, eu achei que o pior é que eles falaram, olha, a gente não sabe precisar quantos que vazaram de cartão de crédito e tal, e só que assim, precisa de uma chave, são duas chaves para fazer a descriptografar, né, tá criptografado os dados do cartão de crédito. Só que eles também não sabem se a chave foi vazada, tipo...
Então eles estão totalmente perdidos,
e
cara.
E isso tá rolando desde 2014, né?
Exatamente. O acesso aos sistemas, né?
O acesso ao sistema tá rolando desde 2014.
Aqui no Brasil a gente teve o caso da Fiesp também, que vazou dados de 34 milhões de pessoas. A gente teve o caso da Atlas Quantum, que a gente noticiou. Era de manhã esse caso, né? E eu tava, recebi um e-mail ali, e o cara mandou um link dizendo que, ah, vazou os dados e tal. Tem um link aqui com, inclusive, com os dados seus aí. E tipo, tinha mesmo, né? Procurei do Mobilon, que eu sei que tinha conta lá, também tinha lá. E tinha saldos de algumas pessoas também.
Tinha o meu saldo também?
Tinha o saldo de todo mundo. E tinha o saldo de uma pessoa com, nossa, com centenas de bitcoins, né? Que dá quantos milhares, milhões de dólares, né? Alguém falou, nossa, essa pessoa sumiu, tem que ter sumido do mapa, né?
Deixa... Depois vamos ver o nome dela pra eu mandar os meus pêsames no Twitter. O Bitcoin tá despencando hoje, né? Mas não só hoje.
Vende logo esse negócio.
Você já não vendeu.
Cara, desiste.
E claro, a gente teve vazamentos que, inclusive, foram investigados pelo Ministério Público, né, o MPDFT, que teve uma atuação bem forte esse ano com relação a vazamentos, né? Praticamente a cada, sei lá, duas semanas tinha uma notícia de um inquérito que eles abriram para investigar. Então teve o caso do Boa Vista SCPC, que no final descobriram que não eram os dados deles, né? Então a empresa não sofreu um vazamento, era de outra fonte. Teve o caso da Stone, que é aquela maquininha de pagamentos verde. Teve o caso do Banco Inter, que, nossa senhora, nos bastidores aqui foi uma loucura. Se eu quiser contar, porque assim, a empresa, a gente recebia algumas informações, assim, né? A gente tava apurando junto com outros veículos, e a empresa negava veementemente que não vazou nada, assim, vocês estão malucos. E a empresa soltou fato relevante, a empresa falou pros investidores que não vazou nada, a empresa falou pra empresa que também não vazou nada, a empresa ameaçou, disse que o veículo que publicou ali primeiro tava falando, tinha uma matéria errada. Então, assim, e no final das contas, sim, vazou. Vazou dados do Banco Inter, não só os dados, vazou chaves de criptografia, vazou um monte de coisa. Espero que eles tenham melhorado a segurança.
E depois de negar, eles falaram, ah não, o vazamento foi de baixo impacto, então teve que reconhecer, porque o Ministério Público falou, teve sim vazamento, 20 mil clientes foram afetados. Mas sobre a atuação do Ministério Público, é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, eles estão fazendo uma atuação muito bacana nisso, em todo tipo de vazamento de dados que acontece, eles chegam para investigar, cobram explicações das empresas ou de entidades, e nesse ano, só nesse ano, eles já atuaram, por exemplo, com o Facebook, em 3 inquéritos separados, com o Cambridge Analytica, com reconhecimento facial e com o vazamento de dados de setembro. A gente vai voltar nesse assunto já, com o Google, por causa do vazamento do Google Plus, que aconteceu Google duas Plus. Vezes, inclusive. Vazou Deus. Uma vez, aí falaram, a gente vai fechar a rede social. Aí deu um mês, vazou de novo, a gente falou, não, agora a gente vai fechar a rede social antes do prazo.
O Google fecha amanhã.
Sabe? Vai ter mais outro, vai fechar no dia, falar, chega, não, cansei. E teve da Fiesp, teve da C&A, teve da Vivo, a Marriott, a operadora de TV paga Sky, e a lista continua. Isso é de inquéritos, investigações que, até onde eu sei, ainda estão em andamento. E isso é uma equipe muito pequena lá no Distrito Federal, e eles estão fazendo um trabalho muito bacana, como foi o caso do Banco Inter, por exemplo, que a empresa negou, e eles descobriram, não, realmente aconteceu. Ou num caso que supostamente aconteceu, do caso do Boa Vista, que eles conseguiram ver que não era o caso.
Cara, tem uma frase famosa de um diretor do FBI, acho que de 2016, não sei quando foi exatamente, que ele diz que existem dois tipos de empresas, aquelas que ainda não foram hackeadas e aquelas que serão hackeadas. Então, acho que 2018 é a prova viva disso.
É a questão de quando vai acontecer.
É.
E a parte do Inter, é óbvio que tem toda a parte negativa aí de dados vazados, mas você coloca em xeque a credibilidade de fintech. Porque seu avô, seu pai, sei lá, devia falar, olha, essa porcaria aí é online, não presta. Aí você fala, não, confia. Aí o negócio vaza. Aí o que você faz? Como é que você justifica que vale a pena confiar, sabe?
Não sei se vocês ouviram a retrospectiva de 2017, mas a empresa que deu tudo errado, assim, tudo que podia acontecer de pior pra empresa em 2017, essa empresa era Uber, né? Tudo deu errado, escândalos, enfim. Em 2018, eu acho que foi o Facebook. Não sei se vocês
pode
concordam.
Ter sido.
Não, pera. Tem uma pode pequena diferença. Sido. No sentido, né, de incêndios para apagar, com certeza foi o Facebook. Mas do lado financeiro, pelo menos, o Facebook recordes e recordes de lucro. Enquanto que o Uber até hoje tá se matando, né?
Não fez porque fez lucro ainda.
O recorde... investidor ainda.
O Facebook teve recordes de lucro e faturamento, né? Conseguiu, assim, receitas absurdas por usuário, principalmente nos Estados Unidos. Mas não foi suficiente para manter as ações subindo, né? Deu uma despencada desde o começo do ano.
Ah, mas isso é besteira. Preço de ação não significa nada.
Ah, não, mas o próprio Facebook, o próprio Zuckerberg avisou que o crescimento da rede social, o crescimento do Facebook tá diminuindo, eles já estão ultrapassaram 2 bilhões de usuários, né?
Vai crescer em um ritmo menor, né? Então foi por isso que as ações caíram. Os especialistas, aspas, de análise de ações estão falando que, por causa disso, é melhor vender porque não vai mais subir tanto. Mas isso não significa nada. A empresa está cada ano lucrando mais e melhorando os resultados com a base já existente. Então é muita especulação, né? Se for pegar o histórico da Apple também, a gente vê que isso aconteceu diversas vezes.
Mas e a questão do Facebook é justamente essa. Eles foram... ficaram sempre nas notícias, teve vazamento de um lado, teve vazamento do outro, até um ponto de que esses avisos de vazamento chegaram assim numa saturação, sabe? Parece que toda semana tinha alguma coisa, seu dado vazou, o dado de tal pessoa não vazou, só o seu. E as pessoas aparentemente não deixaram de usar tanto o Facebook, né? No começo do ano, o escândalo Cambridge Analytica estourou, em que um aplicativo para teste de personalidade muito antigo pegou os dados dos usuários, vendeu, e o Facebook teve que se explicar, Mark Zuckerberg foi pro congresso e tudo, e aí chegaram os resultados do primeiro trimestre e deu uma desacelerada no crescimento nos Estados Unidos só, mas no fim, no mundo, as pessoas meio que não ligaram. Continuaram usando muito a rede social e continuaram, e o Facebook continuou atraindo usuários.
Talvez por falta de opção, porque você não tem outra rede social, um Orkut, você não tem nada, é Facebook ou não falar Orkut com a pessoa. O Orkut seria uma... até pouco tempo, até ele finalizar. O Google Plus, o Google Plus até pouco tempo, quando ele ainda tá vivo, ele é uma opção, tá lá. Queira você, queira não, tá lá. Contra o Facebook, você não tem uma alternativa. Você não tem uma falar, vamos lá pro gravataspenduradas.com, sei lá, qualquer coisa do tipo.
Gravatas penduradas.
Vamos lá pra aquela rede. Não tem rede, cara. Ou você tá no Facebook e sabe o que tá acontecendo... Ou você fica meio que aquém daquilo ali. No máximo
ou você
tem o Twitter.
Vai
mas o Twitter é outro objetivo, é outra pegada, é tudo outro, né? Não é a mesma coisa.
O Facebook é uma database de pessoas, né? E o Twitter não, o Twitter é diferente. O pessoal tá lá pra zoeira, são perfis de zoeira.
E o Facebook agrega coisas, tem WhatsApp, tem Instagram, tem uma série de coisas que estão dentro dele,
o
que
Facebook
ajudam.
É um lugar bom pra você encontrar amigos antigos, né? É uma database mesmo de pessoas. Então não tem nenhuma outra rede que dá pra gente levar a sério, porque pra rede ser levada a sério, ela precisa ter gente na database, né? Então só o Facebook consegue ter isso hoje.
Por enquanto, o Facebook é o rei do parquinho.
Uma database muito valiosa, inclusive, para os hackers, porque a gente teve aquele ataque que afetou 90 milhões de contas. Num belo dia de manhã, não sei que dia da semana era, todo mundo foi deslogado. Uhum. Todo mundo não, né? Mas muita gente foi deslogada, inclusive eu.
Eu também fui.
Por causa do recurso Ver Como, que ele mostra, né? Como que o seu perfil aparece para as outras pessoas. Basicamente, tinha como usar aquilo para você se passar por outra pessoa. E aí você conseguia ver os dados dela privados, que não haviam sido publicados na rede social.
E depois do caso da Cambridge Analytica também, né, emendando, o Facebook chegou até a alterar algumas regras do que esses aplicativos que se conectam com a rede, do que eles podem ter acesso ali, né? Ele restringiu um pouquinho mais as informações e até na época várias contas foram deslogadas por conta disso, né? Se você, por exemplo, logava no Tinder com o Facebook, você foi deslogado, teve que logar de novo, então teve tudo isso que aconteceu junto disso.
Para rever, né, as autorizações e tudo mais.
Isso, você tinha que autorizar de novo, né?
E assim, teve tanta coisa errada no Facebook que, assim, hoje é dia 14 de dezembro de 2018, são 6h34 da tarde, a gente tá gravando aqui, e há uma hora a gente publicou outro vazamento do Facebook.
Sim, 2018 o Facebook ainda tem tempo.
Pois é, ainda dá tempo. O Facebook expôs fotos privadas de mais de até 6 milhões de usuários para desenvolvedores, porque tinha um bug em setembro e eles só informaram agora que isso pode ter acontecido, eles vão avisar os usuários.
E as fake news no Facebook, hein, gente? Ano de eleição, muitas amizades desfeitas, muita fake news rolando no Zap Zap e todas as plataformas do Facebook, né? Não só o WhatsApp.
Cara, eu não publiquei nada sobre política no Facebook, mas eu tava... um pouco antes das eleições, eu vi com quantos amigos eu tava no Facebook. E depois eu chequei, né? Porque eu não adicionei muita gente também. E diminuiu. Então, muita gente deletou o Facebook nesse meio tempo, porque talvez tenha falado alguma coisa que se arrependeu agora, né? Então, eu vi muita gente com posts antigos que uma pessoa tava marcada e de repente não tá mais aquele link azul no nome da pessoa. Aconteceu muito esse ano.
Eu acho que as pessoas se estressaram demais, cara. E muita gente, eu vi bastante gente saindo do Facebook por estar estressado, por não estar aguentando mais, sabe? Esse clima de rivalidade, de polarização. Então... complicado, né? Quando você se conecta com todo mundo, mesmo com pessoas que são muito diferentes de você, isso acaba acontecendo. No dia a dia, a gente acaba convivendo com pessoas que têm interesses em comum, né? Às vezes no trabalho é a tecnologia, a gente não fala de outras coisas.
Na vida... faz a sua bolha, né?
E na vida pessoal, você faz a bolha dentro dos seus interesses como pessoa física, pessoa pessoal. Então, no Facebook, você se conecta com tudo ao mesmo tempo, né? É uma treta só.
É que no Facebook, principalmente para aquelas pessoas que você só adicionou porque você viu alguma vez na vida, você não sabe até que ponto o que a pessoa pensa. E nesse momento das eleições, a coisa ficou aflorada. Então você fala, adicionei um maluquinho ali que, sei lá, o rapaz do estacionamento que guarda meu carro, mas, pô, agora eu vi o que ele faz da vida, que não é só guardar meu carro, entendeu?
E assim, essa questão de fake news gerou muita discordância também, né? Eu com família, eu briguei com família, brigar sim, né? O moderado não tem espaço num ambiente de guerra. Ou você é de um lado ou você é do outro. Se você não é de nenhum dos dois, você também é um inimigo. E eu acabei virando esse inimigo moderado, porque nos grupos de família eu tinha aquela postura que parecia ser contra deles, então eles já achavam que eu era a favor do outro lado. E no grupo dos amigos que era do outro lado, eu tinha a minha postura contra eles também, então eles achavam também que eu era a favor do outro lado. E acabou que eu tretei com todo mundo, e foi uma maravilha.
Acabaram criando a figura do isentão, não, se você não tá de um lado do outro, você é meu inimigo, você é o isentão.
E aí, dentro da fake news, cada um também cria a sua argumentação, né? Ou você é contra ou você é a favor. Então, se você não é contra, você é a favor. E aí isso valeu para os dois lados com a mesma história.
E o Facebook foi atacado de todos os lados também, né, porque eles tomaram, lógico, teve eleições nos Estados Unidos também, então teve um reforço ali para tentar combater notícias falsas, informações falsas, mas não dá para fazer isso, por exemplo, no WhatsApp, né, porque as mensagens são criptografadas de ponta a ponta, então acho que foi a principal fonte de notícias falsas que o Facebook não conseguiu combater, mas na própria rede social, né, no Facebook, eles tiraram perfis de políticos do ar, e eles foram atacados de um lado, aí retiraram outros perfis, daí foram atacados do outro lado também. Então, assim, foi um ano de ataques ao Facebook, tanto de usuários, quanto de hackers, quanto de tudo, né? Então, assim, 2018 realmente foi a prova de fogo. Acho que se o Facebook não acabou, não acaba mais. Há uns 5 anos tinha muito aquela história de, mas o Facebook é novo Orkut, daqui a uns anos aí não vai mais existir. Eu acho que não, agora eles vão sobreviver sim.
Na verdade eu acho que o Facebook já carrega uma experiência do que aconteceu em 2016 nos Estados Unidos. Eu lembro que na época todos os podcasts que eu ouvia, americanos, foram vários episódios diferentes, com entrevistas com especialistas, enfim, sociólogos e tecnólogos, enfim, comentando realmente a posição que o Facebook teve que assumir ali, mediando as discussões, as fake news, as influências externas, né, nas eleições americanas, enfim. Então, quando começou a eleição no Brasil, o Facebook já sabia mais ou menos o que o aguardava aqui, né, as coisas que ele ia ter que fazer para conseguir fazer um meio de campo melhorado ali. E a gente sabe que não deu para ser perfeito e dificilmente vai dar para ser, porque não tem como moderar tudo que tá acontecendo. E no WhatsApp, como o Riga falou, pior ainda, né? A mensagem não é publicada, você não consegue traquear a mensagem, existe uma criptografia, não fica armazenada no servidor. Então, desafio realmente muito grande para os donos do Facebook.
Eu só sei que meu pai me mandou várias imagens e vídeos e áudios de um candidato à presidência da República, e eu simplesmente não falei nada. Inclusive, ele ouve Tecnocast, então, pai, eu não falei nada porque eu não queria entrar em conflito.
Oi, pai. Obrigado. Do Riga.
Oi, pai do Riga.
O WhatsApp tentou conter algumas coisas, indicando quando é mensagem encaminhada, diminuindo o número de encaminhamentos que você consegue ao mesmo tempo, mas aconteceu, né? Mas foi.
Teve aquele caso da Índia, né, que 5 pessoas foram linchadas até a morte por conta de um boato que estava circulando no WhatsApp. As mensagens falavam ali que essas pessoas eram um grupo de sequestradores de crianças, e aí o grupo, um homem tentou conversar com uma menina, os moradores viram, suspeitaram que se tratava desse grupo, enfim, aconteceu o linchamento. Até maio, eu lembro que foram 27 pessoas mortas por conta de boatos espalhados no WhatsApp. E aí entra um pouco até essa questão, né, essa brincadeira que o Riga falou dos vídeos que a gente recebe, né, que a gente tem que mediar a família também. O Washington Post pontuou na época que o principal motivo que eles acham, que eles identificaram aí por essas mortes na Índia, é justamente a inexperiência dos usuários, porque eles não estão acostumados a ter uma malícia, né? A mensagem chega para sua tia, para sua avó, acho que todo mundo já teve essa experiência, né? De chegar uma mensagem que, se você não tem malícia, você acha que é real, mas quem já tem uma certa malícia, você saca na hora que, cara, isso é muito falso, isso não é real, né?
Pois é, para muita gente, muitas pessoas estão tendo primeiro contato com a internet, são pessoas que são novas na internet, então aquela regra de que não acredite em tudo que você lê na internet, muita gente não sabe. Então, e se você recebe uma informação de uma pessoa que é próxima sua, né, você vai acreditar, você vai falar, ela não me passou uma mentira, sabe? Ela não mentiu pra mim. Esse Sim. é o problema.
É, uma pessoa que você já confia de tanto tempo, né?
Então, e até teve um recurso que o WhatsApp lançou que... hoje parece tão comum, né? Mas não existia antigamente, que é o de mostrar quando uma mensagem foi encaminhada. Isso não existia até o começo do ano. E então agora a mensagem tem aquela marquinha no topo da mensagem, né? Mensagem encaminhada, que é para tentar despertar ali uma certa malícia de quem tá recebendo, né? Você sabe que aquilo é uma corrente e não é a pessoa que está te mandando. Então não diminui um pouquinho esse efeito de, foi tal pessoa que me falou, então acho que é verdade. Mas eu não acho que isso só resolve, né? Até porque dá pra copiar a mensagem e colar também.
O WhatsApp tem também. O WhatsApp Web, né? Dá pra fazer isso mais fácil.
O WhatsApp também tá com algumas campanhas educativas, mais na Índia. No Brasil, eles também fizeram comercial. E lá na Índia, eles têm o slogan WhatsApp, compartilha alegria, não rumores. E aí, eles ensinam no vídeo pra ligar pra pessoa que mandou o boato, pra falar, olha, isso não é verdade. E pra pessoa, sei lá, apagar e não fazer mais isso e tal.
Que aqui no Brasil, a coisa é um pouquinho mais leve, porque na Índia teve linchamento e morte de várias pessoas. E no Brasil, basicamente, o meu candidato é melhor que o seu e o seu é um lixo, o meu é bom.
Tem um pouco menos, acho. Teve um caso de um linchamento que eu vi, eu não vou lembrar a história completa agora. E teve o caso da menina também, que combinou carona no WhatsApp, né? E no final, o cara que pegou carona com ela, ele matou ela, jogou o corpo no mato, enfim. Foi São José do Rio Preto que aconteceu, em São Paulo mesmo. Então, ainda tem um certo cuidado que a gente tem que tomar aqui com a confiança que a gente dá também, né?
Tá crescendo, né? É bom não crescer mais.
Mas vamos falar de notícia boa, vai. 2018 foi um ano com boas novidades para a Telecom. A primeira delas sendo a expansão do 4G na frequência de 700 MHz, que é aquela frequência onde o sinal consegue penetrar mais, né? Então, ambientes... Você está num prédio muito fechado, a frequência de 700 MHz, você consegue ter um sinal melhor dentro do prédio. E para ambientes abertos... você consegue utilizar menos antenas para cobrir uma área maior. Então as operadoras já estão começando a usar essa frequência agora.
Eba, tem um 4G no metrô agora.
É, eu queria dizer que eu tô muito feliz em ter 4G em basicamente todos os lugares, né? Porque antes, quando a gente só tinha 2.600 MHz, isso no caso da Claro e da Vivo, né? Que sempre estavam mais usando mais essa frequência. Você entrava em um lugar, aí passava por uma parede, aí passava por outra, e aí já acabou o sinal, né? Aí volta pra 3G. E quando você tá usando 4G, cai pra 3G, é meio depressivo, né? Porque é muito mais lento, notavelmente mais lento. Assim, é um pouco complicado. E agora não. Agora funciona bem em todas as operadoras, tá? E nas operadoras grandes, já tem LTE Advanced, LTE Advanced Pro, com 4G ainda mais rápido. Então, acho que 2018 foi um bom ano pra telecom. A gente teve ótimos avanços no 4G.
Ainda não é para todo mundo, né? Nem todos os aparelhos são compatíveis com essa banda, mas os maiores, os mais recentes, já são também.
É, com Sim. o tempo é uma questão de um, dois anos, começa a entrar nos intermediários mais simples, aí começa a aumentar esse...
O fato é que, assim, todos os aparelhos vendidos no Brasil, sem exceção, vão suportar as novas frequências. Então, assim, com o tempo, é natural que isso seja renovado, o parque de aparelhos seja renovado, e todo mundo tenha acesso às novas frequências. E as operadoras, inclusive, expandiram bastante, né? A gente estava falando de 600 cidades, 700 cidades, agora... A Vivo e a TIM, elas têm 3 mil cidades com 4G. Então já é uma ótima cobertura aí pra muitos lugares.
E pro pessoal que ainda pergunta por que não vale a pena importar o iPhone dos Estados Unidos, os novos iPhones, é justamente por causa dessa banda, que ele não é compatível. O 4G vai funcionar normalmente, mas é na outra frequência. Essa daqui ainda não. Então a cobertura pode ser menor se você tiver com um iPhone americano no Brasil.
É um ponto negativo da economia que você fez, né?
Inclusive, a Anatel fechou o cerco contra celulares importados, né? Não necessariamente dos Estados Unidos, né? O pessoal que traz na mala, vai nos Estados Unidos de férias e traz o iPhone novo, mas o pessoal que compra em loja chinesa, né? Então, a Anatel soltou um comunicado, assim, super polêmico, dizendo que, primeiro, os Correios vão reter os aparelhos pra Anatel homologar, e aí o cara tem que pagar uma taxa de R$200. E segundo, que é meio contraditório, é que, assim, pessoas físicas não podem importar smartphone pelos Correios. Então, assim,
é
tem
proibido.
Taxa...
É proibido. Fala a palavra proibido.
Fala proibido.
Contra a regra.
É proibido importar celular via Correio.
É proibido. Mas se você importar, você paga essa taxa aqui de homologação. Então, basicamente, é assim, nesse final de ano, que é justamente quando as pessoas costumam comprar aparelhos, costumam comprar mais aparelhos, né? Porque tem aquela Black Friday chinesa, aquele dia dos namorados, dia dos solteiros, eu acho.
É, 11 de novembro.
11 de novembro. Tem a Black Friday, lógico que tem mais promoções, tem Natal, então é normal que aumente a importação. E a Anatel veio com essa história de que, não, não pode fazer isso aí, não. Então tá meio complicado essa questão. E lógico, esses aparelhos, muitos deles, eles são adaptados às vezes pro padrão mais americano, então ele não funciona com 700 MHz daqui. Então tem várias questões assim que devem ser levadas em conta. Eu acho que 700 MHz é muito importante porque, justamente por ser essa frequência mais estável, ela permite, por exemplo, o Volt, que as operadoras lançaram a torto e direito hoje, liberaram pra todo, né, esse ano liberaram pra todo mundo, que é aquela chamada que faz pelo 4G, então não cai mais para 3G sempre que alguém te liga, e com qualidade de áudio muito melhor.
E a diferença do Volt para a ligação comum, cara, é sair do radinho de pilha e pro CD, é muito grande.
Nossa! Nessa história da Anatel fechando o cerco, né, esse ano, restringindo muita coisa, teve bloqueio dos aparelhos piratas. Essa parte eu até concordo, porque pode realmente representar um risco. As substâncias utilizadas, às vezes, são substâncias cancerígenas. Foram muitas histórias de baterias explodindo. Às vezes é culpa da bateria mal construída, do projeto ruim, do carregador também, né, com componentes ruins. Então, realmente, existe um risco. E nesse ponto, dá pra concordar com a Anatel, sim, de fazer bloqueio de e-mails piratas. E aí, não é uma coisa específica do Brasil, né? Existe uma organização internacional onde a GSMA, se eu não me engano, a sigla,
isso,
né?
Isso, sim.
Onde todas as operadoras e todos os fabricantes de renome estão associados. Então, todos os e-mails oficiais, você pode comprar da Xiaomi, você pode comprar da Huawei lá na China, eles estão lá, não são bloqueados pela Anatel. Então, acho que o único problema é realmente a Anatel querer te proibir de importar um produto que, não passou por homologação, mas não é um aparelho pirata. Ele não representa risco nenhum de estar entrando no Brasil, né? Então, achei um pouco exagerado essa parte aí. Não precisava disso.
E também teve o 5G, que o Higa participou lá do passeio no Havaí, que por acaso tinha um evento lá dentro também.
Ah, foi bem isso mesmo. Tava lá no Havaí, curtindo a praia, de repente, olha o 5G aqui.
Você foi pra lá, tava andando, olha, tem um stand aqui, deixa eu ver.
Lógico, 5G a gente tá falando há um tempinho aí, né, alguns anos, mas esse ano as operadoras no mundo, Estados Unidos, Japão, Coreia, começaram a implantar as redes 5G de verdade. E nesse ponto, eu queria falar o seguinte, deixar bem claro mais uma vez, 5G não é pro seu celular. De novo, 5G não é pro seu celular. E por que eu falo isso, né? Porque sempre que a gente fala alguma coisa de 5G, aparece alguém falando assim, ah, mas eu, pra que 5G? Eu não tenho nem 4G no meu celular funcionando direito. Ou então aparece o cara falando, ah, mas pra que mais velocidade? 4G já tá funcionando no YouTube, a Full HD, muito bem.
É, eu falava isso na época que eu tinha um Athlon 900 também. Pra que mais velocidade? Já tem um Athlon 900.
É, tipo aquela frase do Bill Gates dos 640 kilobytes de RAM. Né, que precisa mais do que isso. E na verdade o 5G ele é mais focado em internet das coisas. Então a gente não está falando muito de velocidade. Lógico que vai ter um aumento de velocidade, mas a gente está falando de um mundo onde a gente tem muitos dispositivos conectados. Então é muito provável que, por exemplo, os planos das operadoras mudem, porque não vai mais fazer sentido você comprar um plano para o seu celular. Talvez faça sentido comprar um 5G para sua casa inteira, e aí tudo se conecta ao 5G, em vez, por exemplo, do Wi-Fi. Então, claro que o 5G ainda está em estágio inicial, tem algumas redes funcionando aí. Ontem, eu e Fogaça, a gente estava no bar com o pessoal da Ericsson, eles disseram que já tem vários equipamentos em funcionamento, inclusive no Brasil, que estão preparados para o 5G. Então é só fazer uma atualização lá de firmware e pronto, ativa o 5G.
Eita!
É, basicamente é ligar o botão, porque a estrutura a antena é a mesma do 4G, né? Mas são infra... pouquíssimas coisas que mudam.
Será que dá conta, infra?
Então, esse é o ponto, porque o 5G ele tem várias frequências diferentes, né? Então, claro que a gente vai ter uma frequência mais normal ali do, sei lá, 3,5 GHz, que é provavelmente a frequência oficial do 5G aqui no Brasil, mas a gente vai ter frequências altíssimas, que no Brasil deve ser de 26 GHz. E toda vez que a gente fala de frequência no Tecnoblog, a gente fala, ah, quanto maior a frequência, menor a penetração de sinal, então, em ambiente fechado não vai funcionar direito. Então, 26 GHz, imagina, né? Se o 2.5 não tava funcionando muito bem, imagina 26. É. Então você precisa de mais cobertura, mais equipamentos de rede.
Talvez e as operadoras... a gente substitua o Wi-Fi que fica no meio da sala por um receptor de sinal das antenas que depois redistribui dentro da casa, sei lá.
Exatamente. Como a latência do 5G é muito baixa e a capacidade das redes vai ser alta, em tese você não precisaria, por exemplo, fibrar as casas, né? Colocar fiber to the home, uhum. Instalar fibra ótica. Você instala um receptor de 5G e você tem uma experiência tão boa quanto com um custo menor. Então, outra possibilidade do 5G.
Mas a gente vai ter que esperar um pouquinho para experimentar isso, né? Os Estados Unidos, em algumas operadoras estão correndo para implementar o 5G, em outros países também. No Brasil, as quatro principais operadoras, claro, Vivo, Tim e Oi, já avisaram. Vai demorar. Não vai demorar. Chegar tão cedo. Não vai chegar em 2019, nem em 2020, nem em 2021, provavelmente. Vai ser depois. E as quatro operadoras falaram que não vão fazer uma corrida tecnológica pelo 5G no Brasil. E elas avisaram. A gente vai começar a investir, vai começar a oferecer plano quando for economicamente viável. Quando encontrar demanda, etc. Não só para dizer que no Brasil tem 5G também, ou que foi a primeira a instalar o 5G.
A declaração da Claro, inclusive, foi a mais engraçada de todas pra mim. Não sei se foi o Félix que falou, acho que era o presidente da Claro.
Era o Félix.
Então, ele falou que, assim, a gente não vai correr pra implantar o 5G. 5G é pra... né? Mas a Claro vai ser a primeira. Então não sei o que ele quer.
A gente não vai, mas vai.
E vai até um pouco contra o que já tá sendo feito hoje com o 4G. Esse lance da corrida, por ser o primeiro a colocar o 5G e trazer essa infraestrutura o quanto antes. Porque no 4G, as operadoras já estão começando a compartilhar as suas antenas, né?
Exatamente. E com essa história de 5G e frequências muito altas, talvez isso seja mais importante ainda, né? Essa questão do compartilhamento. Claro que tem vários níveis de compartilhamento, né? Uma operadora pode compartilhar a torre, a estação física, mas toda a infra por trás de rede é cada um por si. Então tem vários níveis de compartilhamento diferentes. Mas com o compartilhamento, acho que deve ficar mais fácil lançar implementar 5G. Só que, assim, nas primeiras implementações, quando realmente começar as operadoras a venderem, provavelmente elas não vão compartilhar, porque não, aqui é nossa, a gente é primeiro, propaganda, a gente é melhor. Né? Mais questão do marketing mesmo.
Uhum.
De qualquer forma, tem operadora, a TIM, por exemplo, que já falou que quer fazer uma rede única para todo mundo. Então, assim, acho que o futuro vai ser muito legal para a telecom. Finalmente vamos ter coberturas em muitos lugares.
E a Qualcomm falou no evento que espera o 5G já funcionando no Brasil entre 2019 e 2020, né, Riga?
Então, eu não sei, porque a Anatel deve fazer o leilão no final de 2019. Tem gente que aposta só pra 2020, primeiro trimestre. Então, assim, sem leilão de frequência, não tem como botar 5G. Então, eu não sei quais são as previsões de todas as empresas. Aí tem banco fazendo previsão também que talvez saia mesmo em 2019, mas uma coisa muito inicial, e as operadoras já falaram também que quando elas começarem a implantar, elas não vão correr para espalhar para toda a cidade, né? Vai ser em pontos específicos onde faz sentido ter 5G.
Como foi então, com 4G, né?
Mas é porque o 5G não é celular, né? Celular é uma coisa móvel, então a pessoa, ela quer ter a conexão em todos os lugares. 5G, não, talvez seja uma coisa mais fixa. Então, ninguém sabe exatamente como vai ser, mas no ano que vem, na retrospectiva de 2019, veremos.
A gente estava falando de coisa boa, de notícia boa, da expansão do 4G e o futuro do 5G. Outra coisa bacana que aconteceu também no Brasil e também fora foi a expansão de mobilidade urbana, especialmente com bicicleta e com patinete elétrico. E o Iga e o Fogaça tiveram experiência com patinete elétrico lá nos Estados Unidos e...
A coisa boa que aconteceu fora do Brasil foi o Riga caindo do patinete, né?
Como é? Eu não tava junto, mas aí aconteceu.
Inclusive foi nessa viagem do Havaí, a gente fez escala em Los Angeles e tinha 7 horas lá, a gente ia ficar no aeroporto vendo painel de voo. Então a gente saía pra cidade, né, e tal, e tinha muitas empresas de patinetes elétricos. Tinha pelo menos 4 concorrentes ali, inclusive do Uber e tal. E aí eu peguei a Bird, que é uma empresa que ela exige CNH, não é CNH, né? Existe a carteira de habilitação dos Estados Unidos, que eu não tinha. E daí eu botei qualquer coisa lá e autorizou, e aí eu fui.
Hã?
E funcionou, muito
fora
legal.
Da lei?
Não sei de nada.
Ele aceita, mas ele vai verificar se é verdade e depois bloqueia a conta porque não é uma CNH americana, entendeu?
Mas você precisa de CNH pra andar de patinete?
Sim, no Brasil também.
Sim.
Nossa, eu não sabia disso. Mas esses alugados também?
Sim, sim.
Eita.
Capacete, CNH...
Eu já fiz cadastro e não pediu o CNH.
Talvez peça um dia, porque a Bird, eu andei 1 hora, assim, com patinete, deu 20 quilômetros lá na borda da praia ali de Inverse Beach. Enfim, foi muito bom, porque dá pra aproveitar um pouco a cidade sem ficar atrás de uma janela de um carro, né? Aí depois de que eu bloqueei o patinete pra finalizar a corrida e tentei voltar, não deu. Então, eu fui pra Lime, que não exige a CNH americana, e deu tudo certo, enfim, cobrou no cartão de crédito, beleza, funcionou, posso usar de novo quando eu quiser. E o que acontece é o seguinte, a Bird, ela é mais confortável, ela tem rodas maiores, ela tem amortecedor ali, então no buraco funciona muito bem, e o freio funciona muito bem também. Na Lime, ela é mais rápida, a Lime é mais rápida, ela chegou a 18 milhas por hora, que dá uns 27 km por hora. E o freio, ele não é muito bom. Então ele não para assim, rápido e tal. Então se você tentar parar com o pé, e você está a 27 km por hora...
Não façam isso.
O Riga fez.
Exatamente. Enfim, eu tenho um vídeo de como ficou meu cotovelo direito. Mas não ficou muito bonito.
Ah, você podia ter encaixado a Hero 7 no patinete.
Pois é. Infelizmente não foi pro Tecnovlog e ninguém vai poder saber disso.
Droga, eu só tô sabendo dessa história agora, esse que é o pior.
Desculpa, Riga.
Mas assim, eu acho que patinete elétrico é o futuro da mobilidade urbana. Cara,
é
muito bom.
É incrível, é muito bom.
Eles falavam isso do Segway quando foi lançado, vocês lembram, né?
Mas o patinete é algo que você já teve no passado, é algo comum. Eu lembro que quando eu era moleque, eu era louco por ter o Walking Machine, que é o patinete elétrico de hoje, só que com motor a gasolina. Então já é do nosso cotidiano.
Eu vejo realmente mais potencial no patinete, porque ele é mais compacto, né? E é mais acessível também.
Ele é simples de entender, porque o Segway você tem que usar o equilíbrio do corpo corpo, é um negócio meio é complicado, entendeu?
Não, a mídia jogou muito contra o Segway, né? A mídia, assim, o marketing que saiu do... O fundador morreu caindo do Segway.
Do próprio Segway.
É.
E aí Segway hoje em dia você tem o quê? O segurança do shopping tá usando só.
É. O máximo, é.
Mas o patinete é realmente interessante e chegou no Brasil, né? O principal da gente tá falando agora. Em São Paulo, pelo menos, tem a Yellow, tem a Green, que é a Ace Ride, que é um nome parecido com o da americana, mas era outra empresa. No Rio também chegou a Yellow, não chegou? Era outra marca recentemente
chegou,
agora.
Chegou.
É, e aí a ideia dele é basicamente a mesma. E o problema do freio que o Riga falou, eu pelo que eu entendi na que eu andei, que não foi... que foi na Yellow que ele andou, mas no Brasil... eu senti que o freio é do motor e não é um freio de pastilha que nem uma bicicleta, então ele não te freia muito. E aí, realmente, você tá andando a 25 km por hora e usar um freio de motor é meio que tentar frear um carro baixando a marcha. Você demora.
Talvez seja essa a diferença, inclusive, entre os patinetes da Bird e da Lime. É. Que a Bird parava assim rápido, assim.
É, você deve apertava... ser uma pastilha de bicicleta. É.
Se você não tivesse cuidado, você ia pra frente. Aí você caia do mesmo jeito, né? Só que freando, pelo menos.
Bem, a gente tá falando bastante do patinete elétrico. O Uber comprou uma empresa de patinete elétrico, a Jump. Eles vão trazer a Jump no ano que vem pro Brasil, pra São Paulo. E a empresa tá investindo em outros tipos de mobilidade que não seja um carro. Então, além de bicicleta, de patinete, eles têm... O Uber Bus, que eles lançaram recentemente no Egito. Pela primeira vez eles estão operando micro-ônibus e funciona mais ou menos como o Uber Pool, o Uber Juntos aqui no Brasil. Você pede pelo aplicativo, o ônibus ele vai até você ou perto de você, você anda até ele e aí ele te leva até o seu destino.
Mas o Uber Juntos já está gerando uma puta polêmica com as empresas de ônibus de São Paulo, né? Eles estão falando que está caindo... A demanda já vem caindo há alguns anos, mas a tendência, segundo a análise deles, é que caia muito mais com esse tipo de iniciativa do Uber Juntos.
Exatamente. Tem várias entidades no Brasil de empresas de ônibus querendo banir o Uber Juntos porque falam que é concorrência desleal, porque diz que concorre com os ônibus, mesmo que seja só... Você pode levar só, no máximo, 4 pessoas no carro, né? Não é como ônibus. Mas eles falam, o Uber Juntos tem um esquema que você, às vezes, tem que ir andando até o carro não vai direto até você. Então, eles comparam isso a você ir para um ponto fixo de ônibus, que não é o caso. Mas
mais ou menos, né?
Ainda tem o custo, né? Que o Uber Juntos é muitas vezes mais caro do que um ônibus. Um ônibus para cruzar São Paulo eu pago R$4. Um Uber Juntos eu posso pagar 40.
Mas o problema é que muita gente pega o ônibus para trajetos mais longos, mas essas mesmas pessoas pegariam para trajetos curtos antes, tipo ir do início até o final da Paulista. E, na verdade, os trajetos curtos são o que financia os trajetos longos.
Exatamente, essa é uma das reclamações das empresas de ônibus, que essa fonte de renda, o número de usuários pagantes está caindo em parte por causa disso.
Então muita gente às vezes deixa de ficar no ponto de ônibus esperando o ônibus para chegar no final da Paulista e pega um Uber, porque é baratinho, só até ali na frente, vou pegar o Uber mesmo.
Essa polêmica ainda está ocorrendo no Brasil, não chegou a uma solução, talvez a gente fale disso na retrospectiva 2019, mas por enquanto o Uber Juntos está funcionando por aqui e o Uber Bus ainda não chegou. Se chegar, aí o bicho pega, aí vai ser Uber versus táxi reloaded, né?
Aí pega fogo o negócio. Cara, e a gente não pode terminar esse bloco de mobilidade sem falar das iniciativas do Elon Musk, né? A que pé anda a SpaceX e o túnel da Boring Company?
Cara, muito louco, né? A gente até fez um Tecnocast sobre transportes do futuro e a gente falou da ideia da SpaceX de, na próxima década, né? Eles apresentaram esse ano, a gente pode fazer voos, assim, de Nova York até Paris, que hoje leva, sei lá, 10 horas, 11 horas, e meia hora. A gente usa foguete,
que delícia.
A gente lança você pro espaço, você volta pra Paris e beleza, chegou em meia hora. Legal, né?
A gente faz um buraco na camada de ozônio, mas você chega lá em 15 minutos.
Talvez essa ideia seja um pouco fora da realidade, a gente vai ver, sei lá, na próxima década, mas a SpaceX está avançando bastante em viagens espaciais e eles estão conseguindo reaproveitar bastante os foguetes que eles lançam, conseguem entregar a carga e voltar pra Terra. Eles também também estão preparando um foguete maior, o antigamente chamado BFR, o Big Fucking Rocket. Eles mudaram o nome para algo um pouco mais palatável, porque, poxa, eles têm que fazer contrato com a NASA, né? A NASA escrever, né? Elon Musk, vão dar tantos milhões pro Elon Musk pelo Big Fuck, pelo grande fudendo robô. É complicado, né? E o Elon Musk também tem a iniciativa bacana da Boring Company, que é basicamente, sei lá, resumido em poucas palavras, o metrô para carros também, né? Porque você consegue colocar o seu carro em uma plataforma, ele desce por elevador e te leva até algum destino fixo lá em Los Angeles, por exemplo, seria do centro até o aeroporto, que é uma rota que tem um trânsito bizarro.
Uma via expressa subterrânea, né?
Exatamente. E também teria vagões para pessoas, para ciclistas, né? Não seria uma coisa exclusiva para carros. É uma ideia que está avançando. É engraçado porque ele falou dessa ideia como uma brincadeira, parecia, no final de 2017, né? Ele falou: eu não estou gostando muito do trânsito de Los Angeles, vou perfurar um túnel aqui para levar os carros como se fosse um metrô. Aí todo mundo perguntou: você está falando sério? Tipo, alguns meses depois ele já estava perfurando, já estava fazendo o túnel e está completo, né? Agora em 2019 vão rolar os testes.
E ele tem apoio da público para isso, né? O prefeito de Los Angeles liberou a ideia. Não, pode furar mesmo, a ideia é boa.
Ah, tá certo, tem que
apoiar. Que às vezes pode pensar, não, o cara tá simplesmente metendo uma máquina lá porque ele é bilionário. Não, ele tem um apoio público agora.
Sim.
Se ele ajudou esse apoio a acontecer ou não, a gente nunca sabe. Mas ele tá fazendo dentro da legalidade, né?
E ele tem credibilidade em projetos malucos e impossíveis, né?
Sim, tem o caso os casos do Falcon 9, que o único que deu problema, ele caiu no mar e foi reutilizado mesmo dando problema.
Sim.
Então ele tem um histórico muito positivo.
E o Elon Musk também já falou várias vezes que ele vai priorizar o transporte coletivo, né? Então os primeiros testes, os primeiros veículos a andarem nessa via da Boring Company serão os veículos no formato de ônibus, que cabe mais gente. O carro vai ser pro futuro, eles vão colocar isso depois.
Guardadas as devidas proporções, o projeto inicial da Avenida Paulista é mais ou menos essa ideia. Porque você teria duas vias passando por baixo, com carro passando em alta velocidade, aí não seria bem um trem, mas acelerar o deslocamento, com vias do lado na superfície, andando mais devagar e acessando os lugares, com o metrô passando embaixo, que não tinha na época, levando as pessoas em blocos. Então a gente já teve algo meio assim, não funcionou, porque a parte subterrânea da Paulista só vai até a Consolação, da Consolação para a própria Consolação, né? Então, um quarteirão ali. Mas foi uma ideia que já aconteceu algumas vezes, assim, até no Brasil. Não foi. E agora, pelo menos lá nos Estados Unidos, está indo.
Bem, vale a pena mencionar, mesmo que por alto, que o Elon Musk ele teve um ano conturbado. Ele teve que atingir as metas de produção do Tesla 3. Então, estava dormindo em fábrica, estava dando uma pressão maior, assim, nos funcionários. E isso acabou levando ele a tomar algumas decisões meio equivocadas, como chamar um cara de pedófilo, um dos mergulhadores que ajudaram no resgate da Tailândia. Ele tweetou que tinha o financiamento garantido para fechar o capital da Tesla, e aí alguns dias depois ele voltou atrás, foi investigado pela SEC, foi processado, depois deu entrevista falando que se dane a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, eu não respeito. Uma das medidas que a SEC pediu foi ter alguém para controlar os tweets do Elon Musk, mas por enquanto ele está tweetando livremente. E, enfim, ele teve outras questões aí, então Elon Musk, descanse. Relaxe, chega em 2019 sem cometer essas bobagens que acabam distraindo. Exato, vai pra praia, que essas bobagens acabam distraindo do trabalho, que o trabalho dele eu acho bastante válido, né? E essas polêmicas só acabam, não sei, distraindo a gente do que realmente importa. No Tecnoblog, a gente é bastante fã de celular e uma das tendências desse ano para smartphones foi o Note. O iPhone X adotou isso em 2017 e esse ano muitas empresas resolveram seguir nessa linha. Algumas exceções, Samsung e Sony, mas o restante todo mundo resolveu seguir.
Inclusive, o celular mais buscado do Brasil em 2018, segundo o Google, ele tem Note né?
Exatamente. O celular mais pesquisado no Brasil, o item de tecnologia mais pesquisado no Google no Brasil em 2018 foi o Motorola One, que é o primeiro celular da Motorola com Note. Bem, um dos primeiros, porque eles lançaram alguns modelos na China, parecidos na China. Mas ele se destaca principalmente pela tela com o Note. O design bem parecido, inclusive, com o iPhone X, com a câmera dupla na traseira, na vertical. Só que com especificações intermediárias. O outro aparelho que também foi bastante pesquisado nesse ano foi o Zenfone 5, que também adotou o Note. Um Note menor do que o do iPhone X, como a empresa gosta de lembrar, mas ainda um Note.
Então, será que o Note tá puxando venda ou interesse porque parece com um iPhone?
Eu tava pensando que poderia ter um efeito adverso das pessoas não quererem comprar, porque as pessoas iam achar que você comprou um iPhone Xing Ling, sabe? Mas eu acho que as pessoas começaram a entender que, assim, é uma tendência, o iPhone tem, e sei lá, o celular da LG também tem. Nunca vi um G7 na rua, mas ela adotou.
O único G7 que eu vi na rua foi porque eu tava usando.
Pois
então,
é. De fato. Complicado. Mas, sei lá, o Zenfone, ele vende bem, e ele também adotou o Note. Eu acho que as pessoas estão de olho no fator novidade, né? Porque é um formato diferente da tela e não é uma coisa que restringiu as vendas. Pelo contrário, deu certo. Por isso que muita empresa vem seguindo isso.
Eu acho que, por lembrar, ele vende, sim. O iPhone sempre foi objeto de desejo. A Apple tem esse talento no marketing, né? Pra fazer aquela coisa com aquela aura mágica em volta, né? Então, o iPhone, ele acaba sendo um objeto de desejo. E as empresas também sempre acabaram surfando nessa onda. A única que tá indo na contramão ainda é a Samsung, até agora, né?
Por pouco tempo, né?
Que já existe ali um mock-up rolando, onde haverá um Note no canto.
Ela chegou a apresentar quais são os possíveis notes dela num evento para desenvolvedores, que ela, ao invés de seguir essa tendência de fazer um dentinho ali, um bigode ali, uma coisa em cima, ela coloca uma verruga. Ela coloca um pontinho furado na tela, com a tela em volta. É muito estranho aquela tela de um nanômetro, um milímetro ali em cima, entre o notezinho e a câmera, sabe? Mas, enfim, ela tá indo. E se você não gosta de note, como é o meu caso, acho que você tá meio que no mar errado, né? Porque no iPhone, todas as opções de telefones novos desse ano tem Note. Basicamente todos os outros concorrentes têm Note. A Samsung vai entrar nessa ideia. O que dá para fugir do Note seria o Pixel 3. Mas ele não foi lançado no Brasil e provavelmente não será, porque nunca foi, né?
Isso pro Pixel 3 é normal, né? O Pixel 3 XL, que é o maior, ele tem um Note gigante. O Google adotou com gosto ali.
Mas o Pixel 3, cara, alguns coleguinhas compraram o Pixel 3 e ficaram usando na viagem do Havaí, em vários encontros que a gente teve ao longo desses últimos meses também. E, cara, as fotos são absurdas, assim. Principalmente quando o Google liberou o Night Sight.
É, a visão noturna.
Cara, que é aquilo? Não, o Will tirou uma foto da cabine do avião, né, já com as luzes apagadas ali, e aí tirou no modo normal. Dá pra ver nada, aquela foto cheia de ruído, como se fosse um celular normal mesmo, assim, topo de linha, é uma coisa, você não consegue ver muita coisa ali. Aí ativou o Night Sight. Parece que, cara, eu não sei, o Google inventou uma cabine de avião nova, porque aparece tudo ali, né, você vê todos os detalhes, as sombras funcionando bem, algumas poucas luzes ligadas ali, é outra cena. E tudo isso, claro, não esqueço de lembrar, né, Night Sight, o efeito modo retrato, funcionando super bem, inclusive no escuro, com uma lente. Lente, não precisa de 16. O Google... Coloca só uma e funciona.
O Google junto da Apple são as duas únicas empresas que mostraram que com uma lente você faz até mais do que com duas. Que é o caso do iPhone XR, né? Que provavelmente a coqueluche de acesso de gente querendo comprar da Apple, porque ele é mais barato. Só que ele com uma lente consegue fazer até o modo retrato melhor do que o iPhone XS com duas lentes. E o Google agora mostrou com o Pixel 3 que com uma lente sozinha ele faz tudo que todos os outros fazem com 1000 lentes, só que economizando na hora de fabricar, porque você colocou só uma lente, né?
Essa questão das fotos, eu vi vários comparativos, né, dos novos iPhones com o Pixel 3, e o Google tem feito um trabalho indiscutível, né, excepcional a qualidade das fotos principalmente em fotos noturnas.
Cara, eu quase comprei um. Eu vi ele lá, putz, eu acho que eu quero comprar um. Ah, mas não comprei, mas eu queria.
Mas você percebe que muito dessa melhoria é tratamento, é uma coisa de software que é feito ali. Não é nenhum sensor excepcional que tá ali, lógico que é o melhor do mercado, mas não é nenhum sensor de outro mundo que está ali. É uma coisa mais de otimização da imagem no âmbito de software, né?
Mas é isso aí mesmo que eu quero, velho. Mano, tá mó calor aqui, nublado. Eu quero tirar uma foto e ficar azul com um coqueiro na minha frente, cara. E postar direto no Instagram. Pô, é isso. É pra isso que serve a tecnologia.
Eu acho que o meu ponto é o seguinte. Há 15 anos, eu lembro que eu tava pesquisando algumas câmeras pra comprar. E aí tinha um modelo da Canon e tinha um modelo da Sony. A Sony, eu lembro que era série H. Da Canon era S alguma coisa, X, não sei. Os modelos PowerShoot, acho. E eu li muitos reviews no DP Review até, e o comparativo, você via que a qualidade das duas câmeras era ótima, assim. Mas a principal diferença era que a Sony, na época que estava na moda, era tratamento de ruído, né? Então a foto às vezes saía um pouco lavada, mas também ficava melhor em algumas condições. E a Canon, você via mais o ruído. E aí o conselho final lá, nesse comparativo, era que se você é um cara que gosta de pegar a foto e depois fazer o tratamento e colocar o seu estilo, às vezes é melhor pegar uma foto mais crua. Agora, se você quer uma foto pronta para ser utilizada, às vezes é melhor o da Sony, né? Então eu tô vendo isso um pouquinho aí nessa relação entre iPhones e o Pixel 3. O Pixel 3 com certeza vai ser a melhor opção para a maioria, né? A massa quer tirar foto, quer que ela esteja linda para publicar no Instagram, enfim, para utilizar na internet. Só que às vezes você acaba abrindo mão, né? Às vezes ela fica clara demais. Eu vi um comparativo à noite que tinha uma parede iluminada com neon e nos pontos mais claros o Pixel deu uma estourada, enquanto que o iPhone tinha uma foto mais normal, muito bem iluminada, dava pra você tratar ali, colocar uns efeitos, e você não perdia informações. Então, eu senti que tá um pouquinho nessa relação aí, os dois aparelhos, pelos comparativos que eu vi, né?
O que é super estranho, porque quem sempre teve a fama de, é tudo muito simples, works like magic, sempre foi Apple.
Sim.
E agora, quem tá tomando esse lugar, principalmente em câmera, porque sai, você tira uma foto meio bosta, com enquadramento, sai perfeito, é o Google. Né? Então...
Não é assim também, não.
Então, papéis invertidos, assim.
Meu celular caiu no chão e tirou uma foto. Nossa, que foto espetacular.
Nossa, tirou a foto microscópica dessa bactéria aqui, né? Mas assim, então vamos para iPhone. Teve 3 iPhones esse ano, né? A gente tava meio em dúvida no ano passado, né? Se o iPhone 10 era só uma edição comemorativa, ia ter um iPhone 9 que seria o sucessor do 8, e no final das contas a gente teve o sucessor, sim, do 10, que é o 10S, então ano S da Apple. E teve o 10S Max, que é basicamente a mesma coisa, só que com uma tela maior. E a gente teve o 10R, que ele é menos caro, né? No Brasil, R$5.200. Ele tem só uma lente atrás. Mas pelo que eu vi, em todos os reviews, inclusive do Tecnoblog, ele acabou tendo uma avaliação até mais positiva que o 10S, né? Porque o 10S todo mundo já esperava, né? Vai ser o 10, só que melhorzinho. E o 10R, apesar de ser um iPhone, muitas aspas assim, de baixo custo, um iPhone só caro, não super caro, ele foi muito bem recebido, né? Até por causa, por exemplo, do modo retrato, que às vezes funciona melhor. E Fogaça testou o iPhone 10R, né? O que você achou aí?
Olha, pra mim, é o iPhone do ano, não tem o que discutir. Ele custa... Você abre mão de algumas coisas. A tela de menor resolução, tem muita gente... Tô vendo aqui os comentários no review que a gente publicou. Muita gente...
90% dos comentários.
Nossa, como assim? Menos que Full HD? Olha que porcaria! Cara, sinceramente, assim, qual que é o meu ponto de comparação? Quando eu faço review de um aparelho Android com 720p e outro com 1080p... A principal diferença que você sente é na... Quando você abre o Waze ou o Google Maps, você tem mais ruas que você enxerga. Porque, né, quanto mais pixels, você consegue mostrar mais ruas ali. No iPhone, eu tive... Mesmo com uma tela que não é Full HD, eu tive muitas ruas ali, meio que próximo do Full HD do Android. Então, no dia a dia, eu não senti diferença. E eu tava usando um iPhone X há quase há um pouco mais de um ano. Então, eu tava numa resolução muito maior e eu vim para uma menor. E no começo, a única coisa que eu senti falta realmente, não a falta assim, o que eu notei a diferença é a borda, que é um pouquinho mais grossa. Então, ok, você tem uma borda um pouquinho mais grossa que no terceiro dia você já ignora que ela existe. É, não, sabe, não muda muita coisa. E ele tem o mesmo A12 Bionic com menos resolução. O que essa matemática faz? Desculpa você que tá comentando aí no review, que fala que é pra fazer o usuário de otário, enfim, que eu vi como as pessoas colocaram isso. Não, você ganha desempenho. Porque se você tem menos trabalho da CPU e da GPU, você tem mais desempenho, você tem mais força pra isso e a bateria dura mais.
Mas aí você tá transformando um ponto negativo pra puxar a sardinha pra Apple. Isso
vendido!
Existem muitos pontos de vista, né? Eu até falei isso no nosso review em dobro lá sobre o 10S e 10S Max, né? Que eu tô gostando do 10S Max, a pegada atrapalha um pouquinho e tal, mas a minha maior preocupação é como ele vai envelhecer, né? Porque com muitos e muitos pixels a menos, o 10R tem praticamente o mesmo hardware. Então, é bem possível que o 10R, se a Apple não implementar nenhum bloqueio que faça ele ficar lento propositalmente, né, no software, é bem possível que o 10R envelheça melhor do que o 10S Max. E aí, se você for pensar que a diferença de preço é de cerca de $600, né, é quase o dobro do preço entre um e outro, porra, qual que vale mais a pena, né? Então, para a maioria, um 10R já tá bom. Você nem precisa chegar até o 10S Max.
É o que eu senti durante o meu uso. Eu não senti eu não senti nada de falta. O 3D Touch, 3D Touch foi ótimo, hein? O 3D Touch, que também não tem... Cara, eu lembrei que assim, tá, não tem. E quantas vezes eu usei quando eu tinha duas pra mostrar pros amigos só? Eu realmente não usei. Eu sei que tem gente que usa 3D Touch pra ver atalho de alguma coisa, mas no meu caso, no meu uso, e quando você faz o review é baseado no uso da pessoa, eu não senti essa falta, cara.
Pouca gente. É, pouquíssima gente usa. E até pra preview, por exemplo, no Instagram, não tem o 3D Touch, mas ainda tem o recurso. Você segura o dedo, ele mostra.
Sim,
o preview.
Sim, é exatamente igual ao Android. Você segura por uns 2 segundinhos e ele faz um clique contextual, né, que chama.
Sim. Eu acho que assim, tem vários pontos de vista, né? Pra quem gosta de odiar a Apple, você pode falar que os iPhones ficaram pelo menos 50% mais caros. Isso é verdade. Pelo menos 50% mais caro, pelo menos 50% a mais é o ticket médio da Apple com esses novos iPhones. Eles começam de um preço bem mais alto e o preço médio agora é $1,000. Só que se você quer ser otimista também, você pode falar que os iPhones ficaram mais baratos esse ano. E aí muita gente vai ficar puta que eu tô falando isso, mas
nossa,
é verdade.
Que absurdo! Sabe quanto é o salário mínimo nesse país? Tiago Alexandre Mobilon.
Ah, Riga, você revelou meu nome do meio, cara.
Não chega a R$1.000, cara.
Você tem que ficar 5 meses sem gastar um centavo pra comprar o celular.
Do ponto, eu não tô falando que ele é barato, eu tô falando que ele, se você for analisar a linha completa, eles ficaram mais baratos, porque o iPhone de entrada, ele é mais barato do que era o iPhone 8 Plus, que era o iPhone do meio no ano passado. Então o iPhone de entrada ficou mais barato, e ele tem uma tela melhor, maior, ele tem uma bateria melhor, ele tem o hardware do iPhone mais caro, que custa o dobro do preço.
E ele é colorido, você pode comprar o azul, o amarelo, o verde não tem, o vermelho, enfim, coral, que é o rosinha meio desbotado, você tem várias cores. Quanto tempo que eu não via, juro pra você, a última vez que eu vi cores em smartphone foi na Nokia com os Lumias, e faz muito tempo.
Eu acho que você pode comprar qualquer cor, desde que seja o vermelho.
Ah, eu também, o vermelho é a melhor cor, é disparado. Além de ter aquela coisa do Project Red, que ajuda no combate à AIDS, enfim, além de ser legal, tem um lado bom no meio.
O vermelho, né?
Você
não
estoura
goiaba.
O limite do... se estoura o limite do cartão de crédito, se sente bem até, né? Tá ajudando um projeto. Mas já que a gente tá falando de coisa cara, eu tô com um iPad Pro aqui, de 12,9 polegadas, 1 TB de armazenamento, 15 pau. E a Apple, nessa apresentação, né, quando ela anunciou o novo iPad Pro, primeiro, grande mudança, acho que talvez a maior mudança no iPad desde o primeiro iPad. Sim, porque primeiro foi embora o botão home, colocaram Face ID, não tem mais conexão Lightning. Você já viu um negócio com iOS sem conexão Lightning? Mano, não tem. É um USB tipo C. É um padrão de mercado, sabe? Apple, padrão de mercado. Então eu fiquei muito impressionado com isso. E a Apple tenta vender agora como se fosse uma coisa bem pro, mesmo,
é um computador,
eles demonstraram,
né?
É, eles demonstraram rodando Photoshop com um arquivo de 3 GB de 12.000 por 12.000 pixels e o iPad vai lá e faz assim, com o pé nas costas, né? E de fato, eu tava testando aqui, tentei trabalhar com ele por alguns dias, não deu muito certo, vou explicar por quê. A fluidez é absurda, cara. A fluidez, assim, nossa, tipo, acho que nem se eu tivesse um MacBook Pro com Core i9 seria tão fluido quanto o iPad, porque
não,
é tudo...
Não, isso é mentira, você é fanboy do ARM e você quer o ARM
nos
MacBooks.
Mas, eu quero o ARM nos MacBooks também. Mas talvez a tela de 120 Hz, por exemplo, também colabora com essa sensação, né? Porque tudo parece que passaram uma manteiga ali nos ícones, aí você toca nos ícones e parece que fica deslizando assim. Então, parece realmente muito mais fluido também. E não sei se vai substituir computadores tradicionais no futuro, mas acho que tá nesse caminho. O iPad Pro, pra mim, parece mais um teste... Pra Apple mostrar do que o processador dela, até onde vai o hardware dela, para futuramente chegar em um computador com macOS. Ou talvez um híbrido dos dois, não sei. E eu acho que tá dando certo, viu?
É, eles verdade. Vão ter que tirar várias limitações do iOS pra né? isso dar certo. Até... E eu acho que vão, né?
Tem hardware rumores... de sobra pra isso, né?
Pois é.
Tá sobrando até.
É porque esse ano o foco do iOS 12 foi em tirar bug e tal. O iOS 11 foi muito bugado. Mas agora no 13 eu acho que eles vão começar a trazer mais mudanças. E uma delas eu acho que é exatamente nisso. Focando no iPad Pro, tornando ele um pouco mais próximo de um computador. Mudando o design da tela inicial. Porque o iPad Pro tem uma tela enorme, mas você só pode colocar os ícones, né? Você não pode fazer mais nada. E assim vai.
É, e tem a questão do gerenciamento de arquivos também, né? Às vezes você recebe um...
É uma piada, né?
Um PDF, aí eu quero salvar o PDF... Tem um aplicativo de arquivos agora. Eu quero salvar simplesmente ali, numa pasta no meu iPhone. Não dá. Eu tenho que salvar numa pasta do iCloud Drive ou do Google Drive via Files mesmo. E o problema é que eu não consigo nem criar a pasta no momento que eu vou salvar o PDF. Eu tenho que ir lá, criar a pasta, depois eu volto no aplicativo, mando salvar o PDF, entendeu? Então, tem umas coisinhas ainda que atrapalham muito você utilizar um iPad Pro mesmo como uma estação de trabalho, né? É, mas o iOS já vem caminhando nesse sentido há algum tempo, né? Desde que começou a introduzir também você deixar com dois aplicativos abertos lado a lado, você poder arrastar coisas de um lado para o outro, um arquivo dentro de um editor de texto.
É, no iPad Pro dá para ser até três abertos juntos, né? Você põe um lado a lado e um flutuante, um terceiro flutuante.
Então, com certeza, acho que o caminho da Apple é esse, eles vão nesse caminho. E até essa questão de colocar uma porta USB tipo C no tablet e não Lightning, é uma coisa que, assim, a Apple não tem outra opção, porque o mercado inteiro usa USB tipo C. É tipo fazer um MacBook e no MacBook só tem porta Lightning. Não faz sentido nenhum, né? Os dispositivos que você vai usar numa estação de trabalho são dispositivos USB tipo C, ou, no mínimo, USB normal, né? Agora, a dúvida que fica é o que vai acontecer com o macOS dentro da Apple. O que eu sinto é que, às vezes, ele está perdendo um pouco de atenção, né, com esses lançamentos de iOS, com iPad Pro, enfim. Espero que a Apple não mate o macOS para viver só de iOS.
Acho que isso é uma resposta de onde vem o maior lucro da empresa, né? Que vem do iOS, vem dos mobile e não do Mac, né?
É, mas aí a Apple deixaria de ser uma empresa que faz
Mac? Não dá, né? É, só que acho que a atenção tá muito mais para um lado por isso, porque é onde vem a grana.
Será que ela tá querendo mostrar pra gente que, olha, no iOS você também consegue trabalhar com Photoshop, então... Relaxa, você não precisa mais de um MacBook. E mata o MacBook.
O Riga tá feliz, tá sorrindo, eu tô vendo.
Enfim, tô indo longe.
Eu não estaria feliz com a morte de um MacBook. Porque a experiência agora não... Primeiro, no iOS você não pode usar um mouse, né? Tipo, por motivos quase óbvios. Então, assim, não funciona, você tem que usar a tela de toque do iPad.
Nem mesmo o mouse da Apple.
E você pode conectar um monitor externo. Mas pra que serve um monitor externo? Pra espelhar o que tá na tela do iPad. Então, em alguns aplicativos, por exemplo, Photoshop, você pode deixar o arquivo em tela cheia, não monitor externo, só o arquivo. E no editor de vídeo, você pode deixar só o vídeo ali. Mas é uma coisa muito limitada ainda. Então,
a área de trabalho é sempre no iPad. Esse é o problema.
Fica claro que... Primeira geração. Primeira tentativa.
É, tá na segunda, né, o iPad Pro, na verdade.
Não tá pronto, assim, né? Tipo, ainda não é aquilo ali... É tipo uma fase de transição.
Ele não é tão pro ainda.
claro que todo ano a gente tem Galaxy S novo, Galaxy Note novo. Também foi o ano S da Samsung, porque, né, foram basicamente refinamentos em relação ao S8, ao Note 8. Então, câmeras muito boas, telas muito boas, desempenho muito bom. Não tem muito o que falar de Galaxy S. É, eu acho que, assim, eu tava no evento do Havaí, numa reunião ali, numa round table. Tem um executivo da Qualcomm, ele falou que, não posso falar o nome dele, mas ele disse que a gente está falando muito de sensor ultrassônico embaixo da tela, de impressões digitais, porque um grande cliente nosso vai adotar isso no primeiro semestre de 2019, né? Aí eu perguntei, aí, tipo, em março? Aí ele ficou, não posso confirmar. Então eu acho que a Samsung vai ter isso. E outra coisa que a Samsung vai ter em 2019, que foi o maior não lançamento de um não produto em 2018, foi celular dobrável. Vocês acham que esse negócio vai dar certo?
Acho que ainda tem que madurar.
Acho que vai demorar. Se rolar, vai demorar.
É, porque ninguém tem um conceito sobre formato, se é a tela que dobra grande e vira a tela para os dois lados, ou se é um livro que a tela tá para dentro, você fecha e tem uma tela secundária do lado de fora.
Se for um aparelho de um tamanho similar a um de um iPhone XS, que daí quando você desdobra ele, ele vira um tamanho maior, tipo um XS Max ou um Note 9, né? Ou até maior, né? Porque já que você tá desdobrando, é pra ficar bem maior.
Ele viraria quase um iPad mini, né?
Um iPad mini,
é. Aí eu acho que faz sentido. Agora, se for um aparelho que já é grande, você desdobra, fica enorme, aí acho que não. Pra mim, né? Não sei, pra massa.
Eu também apostaria nessa questão de um aparelho menor, que vira um pouquinho maior. E eu acho que essa ideia de deixar a tela pra fora e dobrar pra fora não faz o menor sentido. Eu acho que quem apostar nesse conceito não vai dar certo, porque a tela exposta, fica no bolso, fica arriscando. Você deixa a tela na mesa, aí você arrasta, ela vai arriscar a tela também. Então, assim, tela pra fora, não. Acho que o da Samsung talvez funcione, só que ele vai ser muito caro, porque, porra, esse negócio tem uma tela, já é caro. Imagina com uma tela normal e uma tela maior dentro, dobrável. Yeah. Então, é assim, um conceito bem inicial.
E tem outros desafios também de design que a gente falou em detalhes no Tecnocast recente, né, sobre telas dobráveis, que seria, por exemplo, a duração da bateria, vai ser uma bateria de smartphone ou de tablet, né, o celular vai ser fininho e grosso de um dos lados e mais fino do outro, vai ser grosso dos dois lados. E aí tem também aquela questão de baterias dobráveis, que a Samsung também tá pesquisando, desenvolvendo, né, enfim. Tem muitas perguntas não respondidas, a tela é só um dos detalhes desse aparelho, tem muita coisa pra gente entender ainda.
Mas o legal dos smartphones dobráveis é que eles mostram, apontam uma tendência diferente para um setor que já estava meio estagnado, assim, só recebendo refinamento, um celular um pouquinho melhor, e agora a gente está tendo um formato diferente. O Android, o Google está modificando o Android para telas dobráveis, então talvez seja, não sei se vai dar certo, mas é promissor, assim, ver esse tipo de inovação. Outra fonte também de inovação, curiosamente, vem da China. Várias empresas da China vêm adiantando tendências, como, por exemplo, como o Iga falou do leitor de digitais sobre a tela. A primeira empresa que usou isso foi a Vivo, sem relação com o operador. E a Vivo é uma das empresas que está mais empurrando os limites, assim, de smartphone. Às vezes, para uns lados mais promissores, outros não. Por exemplo, eles evitaram o notch. Em vez disso, eles criaram um mecanismo deslizante para mostrar a câmera frontal. Então, você tem uma tela que ocupa quase 100% da frente, e você tem uma câmera que você só ativa quando você quiser. Eles levaram isso muito longe com o Vivo Nex 2, que eles falaram, a gente não vai colocar uma câmera frontal, você só vai ter a câmera traseira. Porém, você vai ter duas telas, uma na frente e outra atrás. Então você vira ele para trás e você tira a foto com a câmera traseira.
Ok.
E você...
Tá.
Né? Beleza, tudo bem, né? E, e você tem também os celulares da Huawei, o Honor Magic 2, ele também adota o mecanismo deslizante, a Xiaomi também adotou esse mecanismo no Mi Mix 3, e você tem o Huawei P20 Pro, que ele tem o notch ainda, porém, ele tem uma câmera tripla, essa também é uma coisa que virou tendência, câmera tripla, câmera quádrupla, a Samsung lançou um celular com 4 câmeras na traseira, a Nokia quer lançar um celular com 5 câmeras na traseira, a LG patenteou um celular com 15 sensores, não foi?
16?
16 sensores.
16, Deus do céu.
Então, esse provavelmente é outro caminho que vai seguir. Existem rumores de que o S10 vai vir em alguns modelos. É, um com uma câmera, outro com duas, outro com três na traseira.
Eu acho muito legal isso, porque tá acontecendo com a China o que aconteceu com o Japão e com a Coreia, né? No Japão, tem aquela piada do De Volta para o Futuro, acho que o 2, que eles fazem, que o Marty McFly fala, esse capacitor, acho que o doutor, ele fala, lógico que esse capacitor deu problema, ele é fabricado no Japão, é uma porcaria, né, porque o Japão naquela época só fazia porcaria mesmo. E depois, com mesma coisa com os coreanos, maior preconceito, nossa, vai comprar carro coreano, que absurdo, vai comprar TV coreana, não, isso aqui não presta, tem que ser tecnologia japonesa. E agora tá acontecendo com a China, né, a China passou por esse processo, mas a China só copia todo mundo, não faz nada original. E agora quem tá puxando isso, diferente de celulares com 16 câmeras, é a China, né? Com o Oppo, com o Vivo, e inclusive 3 das 5 maiores fabricantes de celulares do mundo agora são chinesas. Então, e a Huawei tá caminhando, inclusive, pra liderança. Então, acho que passou a fase japonesa, passou a fase coreana, e agora vamos pra fase chinesa.
E a China também tá na vanguarda da inteligência artificial, viu? Então, vale ficar de olho aí. 2019, o que vem da China?
Só não tente importar nenhum celular de lá, porque, bem, pode tentar, mas não vai ser difícil.
Ele já demorava pra chegar, agora vai demorar mais ainda e vai ficar mais caro.
A gente precisa inventar uma China pro nosso correio, então, né?
Deus do céu!
Então é isso, essa retrospectiva do Tecnocast vai ficando por aqui. O que você achou dos lançamentos desse ano, dos acontecimentos? Manda seu e-mail pra gente, tecnocast@tecnoblog.net, que a gente lê o ano que vem, porque o ano tá acabando, esse episódio é o último do ano. Mas não esquece de indicar pro seu amigo que perdeu aí os principais acontecimentos de tecnologia ou que não conhece ainda a mídia podcast, ajuda a divulgar, é sempre legal. Pra continuar essa conversa com a gente nas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon,
@paulo_riga,
@aventurafelipe,
e @AndréLuizFogaça, Luiz com Z.
É isso, a gente fica por aqui, mas voltamos com mais episódio no ano que vem, depois da CS, no começo de janeiro. Até lá!
Falou, até 2019.
Falou, Feliz Natal!
Feliz Ano Novo. Ficou ruim?
Não, tá bom.
Eu falo de novo.
Não.
Ô, Barba, cancela, corta tudo.
Não,
corta,
ficou legal, tudo. Eu achei engraçado.
Tem os anúncios que aparecem por cima da imagem, né? Eu abri o post do GDPR agora e apareceu, desconforto intestinal.
Não conheço.
Todos os anos a gente faz uma retrospectiva, né, do que aconteceu de melhor e de pior na tecnologia naquele ano corrente. Esse ano não é diferente, ficou uma bosta.
Eu queria falar que a voz do... E eu sou o André Fogaça, é muito feliz, cara. Eu queria ter uma voz igual do Fogaça, muito feliz, assim.
Tá, né? Na próxima eu falo isso.
Eu imagino Fogaça. Ele sorrindo, assim. Eu sou o André Fogaça.
Desculpe.
Não, café. Tá ótimo. Continua assim.
Viu? Motivação.
Vamos pra pauta, vamos falar de legislação? Coisa chata, né? Não, mas não é chata não, viu?
É ou não é?
É, mas não é.
Parece chata, mas não é.
Já foi, agora não é mais.
Ficou horrível essa abertura.
Ai.
Quer que eu dou a...
Eu dero.
Ah, não, minha parte tá boa. Começa aí, velho.
Tá.